Muito bom dia. Cumprimento a Sra. Ministra do Ambiente e Energia, Sras. E Srs. Deputados. Permitam-me que cumprimento também os alunos da Faculdade de Direito que estão aqui a assistir. Sejam bem-vindos a esta casa. Vamos dar início a uma audição à Sra. Ministra sobre os voos noturnos do aeroporto Humberto Delgado, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem eu passo desde já a palavra ao Sr. Deputado David Amado para poder fazer a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. Muito sucintamente, os temas que serão abordados nesta presente audição não são temas novos. Já na legislatura anterior, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou um requerimento e tendo sido realizadas também já algumas audições com esse objeto. Nesta atual legislatura, apresentámos já em setembro de 25 e lamentamos também por vicissitudes diversas que apenas hoje seja possível ouvir a Sra. Ministra após vários meses da apresentação deste requerimento. Como sabem, este requerimento já teve várias audições, entre as quais a Zero, o Inspetor-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, o Presidente da APA, o Presidente da ANA, o Presidente da ANAC e hoje com a Sra. Ministra do Ambiente e da Energia. Os esclarecimentos que pretendemos obter incidem sobre as seguintes matérias: sobre o aumento da capacidade do aeroporto Humberto Delgado sem a realização do estudo de impacto ambiental exigido ao âmbito da AIA e tendo em conta que a APA reafirmou a necessidade dessa avaliação para a referida expansão. Também o ponto de situação dos planos de ação de ruído, designadamente relativamente ao incumprimento do plano de ação de ruído 2018-2023, e se a ANA procedeu ou não ao pagamento da coima devido pelo incumprimento ou se apresentou alguma impugnação judicial. E quanto ao plano de ação de ruído 24-29, se existem desenvolvimentos após o término da consulta pública. E também se as diligências que o Governo prevê adotar face aos incumprimentos registados no período noturno, aos quais, segundo a ANAC, ocorrem maioritariamente em consequência de atrasos acumulados ao longo do dia. E são estes os temas que pretendemos ver debatidos neste requerimento. Deixaremos a nossa intervenção para a intervenção posterior. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora dar a palavra à Sra. Ministra do Ambiente e Energia para poder fazer a sua intervenção inicial, até 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Energia, Sr. Deputado Hugo Oliveira, Sras. E Srs. Deputados, à audiência. Começo por agradecer a apresentação do requerimento. Que é quanto ao aeroporto Humberto Delgado. No entanto, gostava de começar por dizer que, em primeiro lugar, importa lembrar que o Governo, pouco tempo depois de tomar posse, em maio de 2024, determinou a construção do novo aeroporto Luís de Camões a localizar em Alcochete. Ficou desde logo previsto o encerramento do aeroporto Humberto Delgado. O atual aeroporto de Lisboa tem múltiplos constrangimentos operacionais e gera perturbações significativas ao nível do ruído e não só, também da poluição atmosférica, sobre a população envolvente. Contudo, até à construção do novo aeroporto, é preciso criar as condições para que o aeroporto Humberto Delgado possa funcionar adequadamente e responder às necessidades do país e da sua economia, mas temos que, ao mesmo tempo, acautelar as preocupações ambientais e a qualidade de vida das populações. O Governo também assumiu a intenção de aumentar a capacidade aeroportuária, mas, sobretudo, de melhorar as condições operacionais perante a tendência de crescimento do número de voos relacionado com o aumento do turismo, mas também com o aumento de outros setores de atividade, bem como a ligação do nosso país à sua diáspora. Estas condições levaram a que o Conselho de Ministros publicasse uma resolução a 27 de maio de 2024, contemplando o reforço da capacidade do aeroporto Humberto Delgado e concretizando investimentos que tinham sido definidos em dezembro de 2023 pelo anterior Governo, o Governo do Partido Socialista. Ficou sempre muito claro que os limites para aumentar a capacidade aeroportuária dependeriam da avaliação de fatores ambientais e que o Governo teria que tomar medidas adicionais para reduzir o impacto do ruído. Aliás, reconhecendo a necessidade de compatibilizar estes vários aspectos, o Governo começou por determinar, em julho de 2024, a criação do Grupo de Acompanhamento para o Processo de Expansão da Capacidade do Aeroporto Humberto Delgado. Isto foi um despacho do Governo. Este Grupo de Acompanhamento, coordenado pelo Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, junta vários ministérios e respectivas instituições, incluindo a ANAC, a Aneroportos, Força Aérea, a TAP, a Associação de Companhias Aéreas em Portugal e a Agência Portuguesa para o Ambiente. Neste âmbito, decorreram já diversas reuniões técnicas em busca das melhores soluções, analisando-se as preocupações de todas as partes e estando sempre presentes os aspectos ambientais. Gostaria também de realçar que desde a emissão da Declaração de Impacto Ambiental do Aeroporto Humberto Delgado em 2006, houve várias intervenções naquele aeroporto, naquele equipamento. Em dezembro de 23, de resto, foram aprovadas ainda pelo governo anterior um conjunto de obras que foram isentas de AIA, de autorização ambiental, na própria resolução do Conselho de Ministros. Apenas em dezembro de 2024, já com este governo, a primeira edição deste governo, que pela primeira vez desde 2006, a Agência Portuguesa do Ambiente entendeu ser necessário sujeitar as obras de expansão do aeroporto Humberto Delgado à avaliação de impacto ambiental. Pela primeira vez ao longo destes anos, que houve sempre obras naquele aeroporto, pela primeira vez com o nosso governo, a APA decidiu fazer a avaliação de impacto ambiental. Ou seja, cabe à APA decidir, e foi isto que esta fez, baseada em critérios técnicos, com independência, sem interferência, como não pode deixar de ser, do poder político, nos termos da lei e do regime jurídico da avaliação de impacto ambiental. Isto não foi o que aconteceu, por exemplo, em janeiro de 24, ainda no anterior governo, em que as obras do Pier Sul Central e Apron Sul, no aeroporto Humberto Delgado, como eu já disse, foram dispensadas da AIA. A decisão da APA foi emitida a 10 de dezembro de 24, portanto, nestas novas obras. Os projetos requerem estudo de impacto ambiental. O Governo respeitou, como sempre respeita, as decisões da APA e nem interfere, como não podia deixar de ser. Neste momento, compete à Aneroportos entregar os elementos necessários para que a APA possa apreciar nos termos legais previstos e emitir a AIA. Portanto, é a ANA que depois submete, como em todos os projetos, submete o projeto, a APA faz todas as avaliações e as audições e as comissões de avaliação e tem um período, a partir do momento em que entra o projeto, tem um período de 6 meses, o limite máximo, para emitir ou não a AIA. Ao Ministério do Ambiente e Energia compete criar as condições para que o processo decorra com celeridade, competência e respeito pela legalidade, mas nunca interferindo nos projetos da AIA. Passemos agora ao ruído. Quanto ao tema do ruído e dos seus impactos, importa dizer que temos zelado pelo interesse público e pela legalidade. O aeroporto de Lisboa, enquanto grande infraestrutura de transportes, deve dispor do plano de ação para a redução de ruído, competindo à ANA a sua elaboração e execução. A APA é responsável pela aprovação e pelo acompanhamento enquanto Autoridade Nacional de Ruído. O plano para o período de 2018 a 2023, cuja vigência já terminou, teve no programa Bairro uma das medidas mais importantes. A APA verificou que esta medida não foi concluída. Este programa integrava medidas de isolamento acústico em edifícios sensíveis, como estabelecimentos de saúde e educação. Como se tornou público, nem todas estas medidas foram executadas. O programa Bairro, uma das medidas mais emblemáticas, não foi concluído, que era exatamente a reconversão de algumas destes edifícios. A APA, no âmbito do acompanhamento deste processo, fez uma participação por incumprimento à Inspeção Geral do Ambiente para apuramento de eventuais infrações. A inspeção, que é a IGAMAOT, no quadro de um processo de contraordenação, aplicou uma coima à entidade gestora do Aeroporto de Lisboa por incumprimento de obrigações na insonorização de habitações afetadas pelo ruído. Sabemos agora que a ANA recorreu em tribunal. É esse o ponto da situação. Portanto, há um recurso em tribunal. Recordo que estamos perante o plano de ação para o período 2018-2023, anterior à tomada de posse do atual Executivo, sendo também a primeira vez que há um processo de contraordenação neste âmbito. Poderá ter havido noutras, mas neste âmbito é a primeira vez que há este processo de contraordenação. Quanto ao plano de ação para o ruído, para o período de 24 a 29, portanto, o seguinte, portanto, este referia-se ao anterior, até 23, foi submetido pela ANA Aeroportos. A APA procedeu à respectiva apreciação técnica e considerou que devia emitir uma decisão de não aprovação, portanto, não aprovou este novo plano, considerando necessário reforçar as intervenções ao nível do isolamento acústico no edificado ao abrigo do programa Bairro. As medidas a adotar, para além de beneficiarem os edifícios sensíveis, deveriam também abranger os edifícios de habitação nas áreas mais expostas ao ruído, o que não estava acautelado nesta primeira versão do plano que a ANA apresentou. Neste contexto, mais uma vez, a APA exerceu as suas competências técnicas de forma autónoma e transparente, com exigência, mas também de forma dialogante com a ANA Aeroportos, e pediu, portanto, não aprovou e pediu à ANA para submeter, rever e submeter um novo programa. A ANA já procedeu à revisão do plano, que esteve em consulta pública até dia 5 de abril, portanto, há poucos dias, seguindo-se agora, depois devem estar a incluir os elementos da consulta pública, seguindo-se uma nova submissão à APA, que o irá apreciar no âmbito das suas competências. Iremos ver se será aprovado ou não. Gostaria também de adiantar que o Governo, também de uma forma proativa, tem procurado reforçar as medidas de mitigação dos impactos do ruído aeroportuário. Ou seja, para além das obrigações da ANA, que têm que ser cumpridas, o Estado também deve exercer as suas responsabilidades. Com esta perspectiva, criámos o programa Menos Ruído, com um financiamento de 10 milhões de euros para apoiar intervenções complementares àquelas que a ANA vai fazer nos concelhos de Lisboa, Loures, Vila Franca de Xira e Almada, tendo por base um estudo que foi elaborado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que identificou as zonas mais vulneráveis. A 22 de janeiro deste ano foram assinados os protocolos com estas câmaras municipais, e, portanto, Lisboa, Loures, Vila Franca de Xira e Almada, protocolos entre as câmaras e o Fundo Ambiental, e está-se a avançar, portanto, com estes protocolos e execução do programa. As câmaras municipais estão neste momento a avançar com os procedimentos para abrir os concursos para financiar as intervenções. Entretanto, a ANA Aeroportos já manifestou a intenção de reforçar o financiamento neste âmbito, adicionando 2,5 milhões de euros para além do que está previsto no programa Bairro e que continuará a ser executado com um reforço de dotação ao abrigo do novo plano da redução do ruído. Em relação aos voos noturnos, na RCM, que aprovou o programa Menos Ruído, ficaram também previstas medidas para reduzir o impacto dos voos noturnos, nomeadamente a imposição do cenário de restrições entre a 1 da manhã e as 5 da manhã, bem como a restrição da operação de aeronaves de geração mais antigas no período entre as 23 horas e as 7 da manhã no dia seguinte. Estão em curso os procedimentos que visam a aplicação destas restrições em linha com o que a ANAC já transmitiu, sendo esta matéria competência do Sr. Ministro das Infraestruturas. Numa perspectiva mais geral, e considerando que a poluição sonora afeta muitos outros territórios e populações, sem ser neste âmbito dos aeroportos, o Governo aprovou uma Estratégia Nacional para o Ruído Ambiente, que tem por objetivo a adoção de medidas que contribuem para proteger a saúde pública e a qualidade de vida das pessoas. Esta estratégia foi publicada em Diário da República a 4 de fevereiro de 2026, deste ano. Senhoras e senhores deputados, para concluir, gostaria de dizer que o Governo tem tomado as decisões necessárias e tem respeitado as competências das diversas e a independência das diversas instituições envolvidas. Estou agora ao dispor para responder às questões dos senhores deputados e dos grupos parlamentares. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Eu dei aqui a tolerância que eu achei que era importante ouvir a Sra. Ministra para o interesse de todos os grupos parlamentares e dos deputados. Passo agora a palavra na ronda de intervenções ao grupo parlamentar do PSD, a deputada Margarida Saavedra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados. Senhora Ministra, queria começar por saudar Vossa Excelência e agradecer a sua presença aqui, que é sempre extraordinariamente esclarecedora. Esta audiação surge após um conjunto de outras audições já realizadas nesta Comissão e que eu me dispenso de elencar, uma vez que já foi elencada pelo Partido Socialista. Estas audições permitiram esclarecer muitos factos e, sobretudo, separar o essencial do acessório. É porque esta questão tem uma particularidade. Não estamos hoje aqui a discutir o futuro. O futuro já foi definido e foi definido quando este Governo decidiu definitivamente instalar um novo aeroporto em Alcochete, o que permite encerrar o aeroporto Humberto Delgado, porque esta é que é a decisão estruturante. Nós, neste momento, o que estamos aqui a fazer é discutir e tentar minimizar as consequências de uma decisão que foi adiada durante décadas e décadas e décadas e que tem, neste momento, custos para a cidade, custos para o Governo e custos para o país. Nós estamos, neste momento, a analisar as consequências de uma decisão adiada e é muito bem que não percamos esta perspectiva de vista, porque a grande decisão, que repito, foi adiada durante décadas, foi tomada agora por este Governo. Infelizmente, tarde, mas nós temos que arcar com essas consequências. Portanto, o que hoje estamos aqui a garantir é que até à altura em que o aeroporto Luís de Camões seja feito, nós temos que fazer com que o aeroporto Humberto Delgado funcione em equilíbrio. Este equilíbrio é importante para garantir a conectividade do país e também a sua competitividade económica, fator de que não nos podemos esquecer. Mas também, ao mesmo tempo, exige proteger a saúde pública, o ambiente e a qualidade de vida das populações. E é neste quadro que urge a necessidade de melhorar as condições operacionais de Humberto Delgado. E uma coisa é clara, qualquer aumento da sua capacidade tem limites, e limites sobretudo ambientais. São necessários para o país, seriam necessárias medidas radicais, que é exatamente essa, acabar com o aeroporto e pô-los noutro sítio, mas neste momento a nossa competitividade também está limitada às exigências ambientais que este aeroporto oferece. Vejamos o tema da abertura da avaliação do impacto ambiental. As audições que já realizámos foram claras e, como Vossa Excelência disse, desde 2017 houve intervenções com impacto ambiental sem que houvesse avaliação de impacto ambiental. Ainda em janeiro de 2024, algumas dessas intervenções foram dispensadas da AIA, o que significa que muitas dessas intervenções já feitas e outras por concluir acabaram por perder a sua bondade, merecer não terem a concordância do impacto ambiental. Foi apenas neste Governo, em dezembro de 2024, que foi começada a exigir a avaliação de estudos de impacto ambiental nas intervenções a fazer no aeroporto Humberto Delgado e nas imediações. Note-se que foi a partir deste Governo que isto foi passado a fazer e, curiosamente, foi a partir dessa altura, é bem que começou a ser maior o nível de exigência por parte de todos os partidos que aqui estão. Não obstante, não podemos esquecer que intervir numa infraestrutura aeroportuária num contexto urbano denso é tecnicamente extremamente complexo. E é exatamente com essa complexidade que temos hoje que estar a contar. Foi nesse quadro que a APA, e isto é muito importante verificar, a APTA não passou a ser uma entidade a consultar, passou a ser uma entidade integrante da equipa que acompanha o acompanhamento do aeroporto Humberto Delgado. Não foi uma entidade a consultar, passa a estar presente em todas as decisões que são feitas. Isto foi um passo fundamental para garantir a qualidade e para garantir a boa-fé deste todo este processo. A segunda dimensão é o tema dos voos noturnos. No âmbito do programa Menos Ruído, a ANAC foi mandatada para operacionar as recomendações de voo do Grupo de Trabalho dos Voos Noturnos, que incluem a restrição à operação de aeronaves mais antigas, entre as 23 e as 7 horas, e a implementação faseada de um hard curfew entre a 1 e as 5 da manhã. A questão não é se devem existir restrições, a questão é saber neste momento como é que elas são aplicadas e com que eficácia é que elas são aplicadas. Aqui, por exemplo, a audição da Zero foi particularmente relevante e ficou claro. O que todos nós já sabíamos é que Lisboa é uma das capitais europeias mais expostas ao ruído aeronáutico e que os planos de ação de ruído são um instrumento central de mitigação. Eu repito, nós estamos sempre a mitigar uma situação, sempre a mitigar e nunca a resolver, porque esta situação só vai ser resolvida com a construção do novo aeroporto. Vamos ser claríssimos em relação a isso. Sabemos que no ciclo 2018-2023 várias medidas não foram integralmente executadas, por exemplo, o programa Bairro, como Vossa Excelência já aqui disse, o que levou à aplicação do MACOM e o novo programa apresentado pela APA. Eu vou terminar com as seguintes perguntas. No que respeita à operacionalização das medidas relativas aos voos noturnos, que balança faz Vossa Excelência da sua implementação? Como está a ser reforçada a articulação entre as diferentes entidades, de forma a garantir o cumprimento das regras aplicáveis, em particular no período noturno? Tendo em conta o lançamento do programa Menos Ruído, até ao final de maio, que impacto espera o Governo alcançar numa primeira fase e como será acompanhada a sua execução no terreno? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Raul Melo, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. Como entenderá, esta audição só faz sentido se for feita no seguimento do trabalho que esta Comissão já realizou sobre esta matéria. E digo isto porque depois de várias audições que promovemos sobre o aeroporto Humberto Delgado, à Zero, à ANAC, à APA, à IAMAGOT e à própria ANA, há um conjunto de elementos que já ficaram suficientemente claros e que não podem ser tratados como se ainda estivéssemos na fase diagnóstico. O primeiro é que existe assumidamente uma orientação política para reforçar a capacidade do aeroporto Humberto Delgado até aos 45 movimentos por hora. E isso não é especulação, nem é um debate em abstrato, nem é uma construção mediática. É um objetivo político assumido pelo Estado e também pelo próprio plano apresentado pela concessionária. O segundo é que, ao longo destas audições, também ficou evidente que existe uma controvérsia quanto à forma como o aeroporto tem vindo a ser explorado, quer ao nível da operação acima das 38 movimentos por hora, quer em determinados períodos, quer ao nível dos impactos ambientais e do ruído associado a essa pressão crescente sobre a infraestrutura. A Zero foi particularmente incisiva nisso, a APA e a AMAGOT confirmaram que há matérias ambientais de cumprimento que não estão resolvidas e a própria ANA teve de responder, já não apenas sobre a expansão, mas também sobre incumprimentos ligados ao plano do ruído. E o terceiro é que já percebemos também com clareza que há aqui um problema recorrente de dispersão de responsabilidades. A ANAC fiscaliza, a APA aprecia e a AMAGOT inspeciona, a ANA executa e o Governo anuncia. Mas no final do dia aquilo que sobra é percepção de que todos reconhecem o problema. Todos enquadram o problema, todos explicam tecnicamente o problema, mas a resposta concreta às populações continua aquém. E por isso, Sra. Ministra, esta audição não deve servir apenas para repetir as mesmas perguntas técnicas que foram colocadas às entidades setoriais, mas antes deve servir para perceber o que é que o Governo faz com aquilo que já sabe. Porque o Governo já sabe que há um problema com o ruído noturno, sabe-o há muito tempo, tanto assim é que em março de 2025 lançou um programa Menos Ruído e anunciou restrições concretas à operação noturna no Humberto Delgado, incluindo a ideia de um período sem slots entre a 1 e as 5 da manhã. Entretanto, o reconhecimento político do problema foi feito pelo próprio Governo. A questão é perceber o que é que saiu do papel ou o que é que continua apenas no domínio do anúncio. Mas, entretanto, continuam a surgir dados públicos muito preocupantes quanto à operação noturna no aeroporto, com milhares de voos entre meia-noite e as 6 da manhã. Nos últimos anos, e com apenas uma parte reduzida, a surgir associada a motivos de força maior. Ora, isto já não é apenas uma discussão sobre percepções, é sim uma discussão sobre autoridade do Estado, capacidade de discussão e credibilidade política. E nesse sentido, Sr. Ministro, eu queria lhe deixar aqui 5 questões muito concretas. A primeira, desde logo, depois de tudo o que esta Comissão já apurou, nas audições A0, ANA, CAP, a Yamagote e a ANA, qual é hoje politicamente a posição do Governo? O Governo entende que o atual quadro de operação no Humberto Delgado, em particular no que toca ao ruído noturno, é aceitável ou entende que exige correção efetiva e urgente? A segunda é, das medidas anunciadas pelo Governo em março de 2025, o que é que está hoje efetivamente em vigor no terreno e o que é que respeita às restrições de operação noturna e o que continua por executar? E a terceira, depois das audições que fizemos, ficou a sensação de clara de que há responsabilidades fragmentadas e uma tendência para cada entidade se refugiar no seu pedaço de competência. E por isso eu pergunto-lhe diretamente, quem responde politicamente pelas populações quando há incumprimentos, atrasos na execução ou mera ineficácia das medidas anunciadas? É o regulador, é a concessionária ou é o Governo? E a quarta, no seguimento do que ouvimos da APA, da Yamagote, da ANA, considera o Governo que o atual modelo de controlo, fiscalização e sanção têm sido suficientes para proteger as populações afetadas pelo ruído ou admite que esse modelo falhou e que precisa de ser reforçado? E a quinta e última, pode a Sra. Ministra assumir aqui, de uma forma clara, que o Governo não permitirá que este tema continue eternamente no limbo entre anúncios, estudos, planos e entidades, ou sem que haja uma redução real e mensurável do problema dos voos noturnos no Humberto Delgado? Sra. Ministra, no fundo, aquilo que esta Comissão já fez foi o trabalho de apuramento técnico e institucional. E aquilo que hoje falta saber é se o Governo quer, de facto, decidir e executar ou se vai continuar a administrar o problema enquanto as populações continuam a pagar o preço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado David Amado, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sra. Ministra, agradeço a sua intervenção inicial. O aeroporto Humberto Delgado, pela sua localização no interior da malha urbana de Lisboa, tem impacto dos muito diretos na vida dos lisboetas e não só. Segundo a Zero, o ruído aeronáutico da área metropolitana de Lisboa atingiu níveis estruturalmente insustentáveis, afetando a saúde de mais de 370 mil pessoas, das quais cerca de 60 mil estão sujeitas a níveis de ruído noturno, entre as 23 e 7 da manhã, além daquilo que é o acima dos limites legais. Os impactos negativos da operação aeroportuária repercutem-se de forma intensa na saúde, na qualidade de vida e no bem-estar de um número muito significativo de pessoas que residem e trabalham em Lisboa, mas também em Loures e em Vila Franca de Xira. Nem conseguimos imaginar que o Governo decida sacrificar ainda mais a qualidade de vida de todos estes cidadãos, quando a ciência já comprovou que a poluição e o ruído resultante do tráfego aéreo têm tido impactos graves na saúde humana de quem vive e quem trabalha perto do aeroporto. Tem pior qualidade do sono, tem interferência na capacidade de aprendizagem e no seu desenvolvimento cognitivo, elevando os custos para o país com internamentos e tratamentos hospitalares. Não obstante todas estas situações, há pouco a Sra. Ministra falava-nos da questão da AIA para as obras em 24. Levanto-me aqui uma questão que é a APA, que segundo sei, eu como não, frequentemente não estou nesta comissão, mas penso não estar errado, a APA é tutelada pelo Ministério do Ambiente e da Energia. Portanto, Sra. Ministra, se a APA diz que era necessário a AIA para as obras em 24, houve ou não AIA nessas obras que ocorreram em 24, segundo sei, já era a Sra. Ministra do Ambiente nessa altura. Importa, assim, Importa percebermos esta questão, porque na sua intervenção inicial referiu que a obra estava prevista pelo governo anterior e que não era necessário o AIA, que só quando nas obras de 20, só quando obras que foram tratadas por este governo é que foi colocada a AIA. E, apesar de tudo isto, o governo ainda pondera aumentar a capacidade do aeroporto das atuais 38 para os 42 voos, movimentos por hora, algo que eu não me recordo de ser ministro ter referido na sua intervenção inicial, mas por várias notícias penso que presumimos todos que será verdade. O aeroporto Humberto Delgado está implementado na cidade entre bairros residenciais, onde moram pessoas que se deitam e acordam ao som de Boeings e Airbuses, que trabalham com paredes que trepidam e janelas que nunca são suficientemente insonorizadas. Temos vários relatos de moradores, por exemplo, do bairro do Rego, a dizer que as conversas na sua casa são interrompidas cada vez que passa um avião. Temos professores que estão a lecionar em escolas dessa área em que dizem que as aulas são interrompidas cada vez que passa uma aeronave. E como a senhora ministra sabe, as aeronaves passam atualmente, ou seja, antes deste aumento de 2 a 3 minutos. Ora, tendo em conta esta realidade e tendo em conta também aquilo que foram as declarações do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que afirmou, e passo a citar, reafirmo que comigo isto não acontecerá, referindo-se ao aumento dos voos, dos movimentos por hora. Eu pergunto, Sra. Ministra, como é que a Sra. Ministra conseguiu obter o acordo do Sr. Presidente para este, dar o seu acordo para este, movimento, para este aumento dos movimentos de 38 para 42 por hora. E agora, também relativamente à questão do... Voltando aqui à questão das obras que falei anteriormente, em 24 o Governo anunciava aqui nesta casa a propósito da construção do novo aeroporto, que também aqui iria aumentar naquela altura de 38 para 45. E nessa altura, se bem se lembra, o PS alertou que não seria possível uma alteração desse género sem uma nova avaliação do impacto ambiental, conforme a APA transmitiu no... relativamente às obras em curso, que estavam em curso em janeiro de 24. O Ministério das Infraestruturas e Habitação dizia na altura que não era necessário tal AIA. Temos documentos, como podemos entregar, que comprovam essa afirmação. No entanto, não só o Governo percebeu que era necessário essa AIA, como mandatou a ANA para lançar o estudo de impacto ambiental para um aumento de 40 ou 42 movimentos por hora. Por isso pergunto-lhe, Sra. Ministra, em que pé está esse estudo de impacto ambiental para este aumento de, para as 40 ou 42 movimentos por hora e não os 45, como anunciou em 24. Por outro lado, também relativamente aqui à questão do plano de ação ruído e à questão do programa bairro que era da responsabilidade da ANA, como sabemos, teve desde a sua privatização lucros de mais de 8 mil milhões de euros, não cumpriu este programa, não foi efetivado, está em litigância, segundo percebemos por parte da Sra. Ministra, e agora cria-se o programa Menos Ruídos, programa governamental. Tem relação ao não cumprimento de um programa com a criação do outro? Porque na audição que tivemos, salvo erro, com a Zero, a informação, o receio que a Zero tinha era que este programa fosse o Governo a financiar algo que deveria ter sido a ANA a cumprir e não cumpriu. E relativamente também aqui, que já foi referido anteriormente, a questão da fiscalização do ruído, nomeadamente dos voos noturnos. Sra. Ministra, todos percebemos que é importante fiscalizar e melhorar a fiscalização, mas efetivamente, no que é que se traduz? Qual é que foi o valor de coimas que já foi aplicado por não cumprir as regras, por não cumprir a lei? O crime compensa? Sra. Ministra, o crime compensa? É preferível pagarem as coimas do que cumprir a lei? Qual é o valor das coimas até agora cobrado perante estas entidades? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do Grupo Parlamentar do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito Muito bom dia, cumprimento também a Sra. Ministra. Sra. Ministra, o aeroporto Humberto Delgado é possivelmente uma das infraestruturas mais controversas e problemáticas do nosso país neste momento, não só pelo impacto ambiental que tem e na cidade de Lisboa, mas também pela forma como se tem lidado com as obrigações legais e de fiscalização. E o LIVRE considera que é incompreensível, sabendo aquilo que nós sabemos sobre a importância da qualidade do ar e sobre a importância do descanso na qualidade de vida das pessoas, que se continuem a realizar voos no período noturno entre as 23 e às 7 da manhã. Não é aquilo que os moradores de Lisboa desejam, não é aquilo que a evidência científica aconselha e vai em completo contraciclo com todas as metas de melhoria dos parâmetros ambientais nas cidades e nos centros urbanos. O Governo anunciou em março do ano passado que iria implementar um hard curfew entre a 1 e as 5 da manhã e restringir a operação de aeronaves de geração anterior no período entre as 23 e as 7 da manhã e mandatou à ANAC para operacionalizar as restrições noturnas. Gostaria de perguntar o que é que foi feito até agora, qual é que é afinal o cronograma para a entrada em vigor da proibição total e para a implementação das restantes medidas de mitigação. A ANAC dizia em agosto que importava ter em consideração que a legislação europeia neste âmbito em concreto apresentava um conjunto de requisitos exigentes que levam o prazo de implementação seja alargado. Em que aspectos exatamente é que a legislação europeia causa estes atrasos? Por outro lado, relativamente aos voos noturnos, as sanções claramente parecem não dissuadir a transgressão da lei. A própria IGAMAOT nos disse aqui em janeiro que as coimas variam entre os 12 mil e os 72 mil euros. Ora, isto é naturalmente um valor completamente irrisório para uma empresa como a ANA, que, relembro, viu as suas receitas atingirem 1.400 milhões de euros, um crescimento de 9%. Não considera a Sra. Ministra que está na hora de se rever o regime e o procedimento contra a ordem nacional, de forma a garantir que, à semelhança, aliás, daquilo que acontece, por exemplo, no Código da Estrada, primeiro paga-se e depois recorre-se, e portanto gostaria de saber que alterações é que o Governo está a equacionar ou que admite ao regime sancionatório para garantir um equilíbrio justo entre a operação aeroportuária e a qualidade de vida das pessoas. Recordo também que, por exemplo, em Madrid, a AENA investiu mais de 155 milhões de euros desde 2000 em cerca de 13 mil habitações. E esta cidade, é útil fazer esta comparação porque está relativamente perto de nós e põe em evidência uma disparidade enorme, que nós já sabemos que em Lisboa o número de pessoas expostas ao ruído é muitíssimo superior. E, portanto, gostaria também de saber se o Governo tem dados sobre quanto é que a ANA investiu no isolamento de habitações nos últimos anos. Relembro também que o grupo de trabalho que estudou o impacto dos voos noturnos em 2022 concluiu que as perdas económicas em saúde e bem-estar resultantes dos voos do aeroporto Humberto Delgado chegam aos 206 milhões de euros por ano. E pergunto se está na hora de uma revisão do Regulamento Geral do Ruído que faça recair firmemente sobre aqueles que causam o ruído e que causam essa poluição decorrentes da sua atividade e se não devemos fazer essa alteração, protegendo as mais de 300 mil pessoas da área metropolitana de Lisboa. A ANA parece também já ter executado 40 milhões de euros em investimentos na expansão do aeroporto de Lisboa e temos dificuldade em encontrar justificação para que se continue a investir dezenas de milhões de euros para aumentar a capacidade de um aeroporto que está saturado numa localização geográfica impossível e altamente impactante para a cidade. Porque é que não se canalizam estes montantes para uma redução do ruído e para proteger a saúde das pessoas e para também acelerar o encerramento definitivo deste aeroporto. Por outro lado, se o limite de 38 voos por hora existe justamente para travar o agravamento do ruído e da poluição e se ele está a ser sistematicamente ultrapassado e sabemos que a ANA só pretende entregar em maio o estudo de impacto ambiental para chegar aos 40 movimentos por hora, por que razão não proíbe o Governo acima desse limite até que o processo de avaliação de impacto ambiental seja concluído. Quando ouvimos aqui a APA, em janeiro também ouvimos que pela primeira vez a ANA mostrou abertura a aceitar financiar edifícios habitacionais. Na altura também tivemos a oportunidade de dizer que, enfim, achávamos esta afirmação absolutamente extraordinária de uma empresa que tem lucros no valor que tem tido e que apenas agora se declara aberta a financiar essa redução de ruído nas casas das pessoas, apesar disso estar previsto no plano de ação desde o início. Mas se até se pode compreender que a ANA tem essa posição, não se compreende é porque é que o Governo a aceita e aceita que tenham sido e continuem a ser os moradores e o erário público a suportar os custos de um problema que resulta diretamente da atividade desta empresa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra à Sra. Deputada Inês de Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Ministra. Em relação a este ponto da ordem daqui dos trabalhos, o PAN gostaria de falar precisamente do programa Menos Ruído, em que o Governo utilizou 10 milhões de euros do Fundo Ambiental para insonorizar as habitações nas imediações do aeroporto Humberto Delgado. Esta iniciativa até poderia ser meritória, Sra. Ministra, se não significasse estar a retirar as responsabilidades da própria ANA. É que eu recordo que o Plano de Ação de Ruído para 2018-2023 do aeroporto Humberto Delgado previa que a ANA tinha a obrigação de implementar os programas de insonorização dos edifícios e que esta foi precisamente uma das medidas que a ANA não cumpriu e que isso deu origem até a uma multa a aplicar pela IGAMAOT e que uma das razões que levou ao chumbo do Plano de Ação do Ruído de 2024-2029 foi precisamente o facto da ANA achar que não tinha responsabilidade pela insonorização dos edifícios limítrofes. Ora, com este programa, o que o Governo, na verdade, está a aprovar e a fazer é dar razão à ANA, descredibilizar e enfraquecer a perspectiva da APA e do IGAMAOP, o que na nossa entender parece-nos inadmissível. Ora, o Fundo Ambiental sabemos que não chega para todas as necessidades que o país tem em matéria ambiental. Esta matéria dos voos noturnos há anos que se arrasta sem que se veja uma solução, bem sabemos, e compreendemos que as populações não podem continuar a ser prejudicadas, mas o domínio dos incumprimentos do plano de ação de ruído por parte da ANA já vale uma multa entre 12 mil a 72 mil euros. Mas o Governo, por sua vez, gasta 10 milhões de euros para cumprir o que valeu à ANA, uma multa muito abaixo até do valor daquilo que é o valor de investimento por parte do Governo. Ora, ao nível aqui dos níveis, dos níveis de ruído provocados pelos voos noturnos, temos o problema do valor das coimas que se mantém bastante baixo, ou seja, abaixo daquilo que é o limite e o benefício económico retirado com a prática da infração. O PAN já fez uma proposta para aumentar substancialmente o valor das coimas para que haja aqui um efeito dissuasor que hoje não existe e por isso, por um lado, pergunto-lhe se de alguma forma o Governo vai procurar ser ressarcido junto da ANA deste investimento que está a ser feito, por um lado, por outro, se concorda com o valor baixo das coimas que persiste a este tempo e se está disponível para trabalhar numa revisão do quadro legal. E, finalmente, termino com a expansão do aeroporto Humberto Delgado. O que temos assistido aqui também é uma estratégia por parte da ANA de expandir a capacidade através de obras inscritas nos contratos de concessão, algo que, por exemplo, acontece em Lisboa, pode acontecer no Porto e nos Açores. Não se trata de uma zona cinzenta da lei, mas sim de um esquema para contornar a lei. E, por isso, Sra. Ministra, gostaríamos também de perceber o que é que está a ser feito e se o Governo não entende que estas expansões devem constar de um plano geral de expansão, transparente, sujeito à avaliação de impacto ambiental, e porque é que tem sido permitido colocar estas expansões em cláusulas dispersas em contratos de concessão, se não acha que esta prática configura também uma fraude ao espírito e à letra da lei ambiental. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou dar a palavra à Sra. Ministra do Ambiente e Energia para poder dar uma resposta global num período até 20 minutos.
Até?
20 minutos.
Há mais
haverá, não sei, ainda não há ninguém inscrito na segunda ronda, dependerá das inscrições.
Muito obrigada. Para já vou responder a algumas perguntas gerais e depois caso a caso das perguntas dos senhores deputados. Houve perguntas gerais, as questões do estudo de impacto ambiental e ainda uma mais geral do que isso. As instituições que estamos aqui a falar, tanto a Agência Portuguesa do Ambiente como a ANAC, são instituições independentes. Quando foi dito já por um senhor deputado que eu tutelo a Agência Portuguesa do Ambiente, tutelo administrativamente. Agora, eu não tenho nenhuma interferência nos estudos de impacto ambiental feitos pela Agência Portuguesa do Ambiente. Indo agora às questões da AIA, e nomeadamente foi a última pergunta agora da senhora deputada Inês Sousa Real, mas também foram de vários deputados, do estudo de impacto ambiental em relação às obras. É um facto que houve uma AIA em 2006, no início, para o aeroporto Humberto Delgado. Depois houve sucessivas modificações e obras que nunca tiveram de AIA. A primeira vez que é exigida AIA ao aeroporto Humberto Delgado é com o nosso governo, em 2024. Portanto, as obras de 2024, que foram decididas em 2024, a Agência Portuguesa do Ambiente exige AIA. Não houve nenhuma interferência do governo, nem que sim, nem que não, nem sequer informação. Eu soube, se calhar, no momento em que souberam também que era exigido AIA. Portanto, o projeto é feito e é submetido à Agência Portuguesa do Ambiente. Eu penso que ainda não terá sido submetido, pois a Agência Portuguesa do Ambiente tem 6 meses para se pronunciar sobre essa AIA. Um dos senhores deputados disse que no princípio de 24 estavam a ser feitas obras sem AIA, porque ainda vinham do passado. As que foram decididas em 24 é que estão agora o projeto a ser submetido para haver AIA. Portanto, pela primeira vez, desde 2006, foi exigido AIA às obras do aeroporto Humberto Delgado. Em relação aos voos noturnos, também houve várias perguntas. O aeroporto Humberto Delgado tem um regime especial dos voos noturnos que resulta de uma transposição europeia transposta para o ordenamento nacional. Os voos noturnos ficam sujeitos depois a uma portaria e é a ANAC que tem a competência. Há uma portaria que detalha o número de voos noturnos e dizendo que é a autoridade da aviação civil que tem toda a competência de fiscalização, tramitação, levantamento de autos. Como foi público, e isto ali porque mais uma vez é uma instituição independente, mas foi público e penso que isso também foi transmitido aqui numa das audições da ANAC aqui no Parlamento, que entre 1 de junho e 31 de agosto de 2025 houve 870 reportes de incumprimento de movimentos operacionais durante o período noturno, 153 foram arquivados por se considerarem enquadrados nos motivos de força maior e os restantes foram considerados em incumprimento. Incumprimentos que resultaram por atrasos ao longo do dia, congestionamento da rede europeia, eventos da meteorologia e a atuação da ANAC é a fiscalização rigorosa dos reportes, os sancionando-os, processos por violação das faixas horárias. Também aqui a ANAC é uma entidade independente. A única coisa que estamos a fazer aqui é cumprir a lei, tanto nas questões da AIA, como nas questões de quem faz a fiscalização dos voos noturnos, que é a ANAC, que é uma entidade independente. Outra terceira questão. A inspeção do IGAMAOT e a multa aplicada pela inspeção do IGAMAOT à ANA. As multas, eu não sei qual foi a coima, não tenho que ser informada, não devo ser informada, mais uma vez, é a lei, uma contraordenação não vem ao Governo, nem o Governo é informado. Sei que, por lei, também foi aqui dito por vários deputados, vai entre 12.000 e 72 mil euros. Uma contraordenação não depende das condições financeiras nem das pessoas, nem das empresas. Pode-se concordar ou não concordar com estas três coisas, com o que eu disse da AIA, da ANAC e deste regime contra-ordenacional. Mas nós estamos na casa certa para que, se não concordarem com algumas destas coisas, mudarem a lei. Neste momento nós cumprimos a lei absoluta e a independência destas instituições. Eu não fui informada sequer da coima, não sei, neste momento nem sei qual é que é a coima. Sei também como se calhar sabem, pelos jornais e pela comunicação social, que houve uma, que a ANA recorreu em tribunal dessa coima. Não sei qual é a coima, mas recorreu. Portanto, é este o enquadramento legal que temos, que eu, na ponto de vista da independência das instituições, concordo em absoluto, mas que se os deputados, por algum motivo, acharem que ou do regime de contraordenações e das coimas, ou do funcionamento do ruído dos voos noturnos, não deve ser assim, deve ser de outra maneira, tem todas as ferramentas para mudar essa legislação. Portanto, o que nós estamos a cumprir neste momento é rigorosamente a lei. Agora, contra o programa Menos Ruído, que também foi uma pergunta feita por vários deputados. O programa Menos Ruído, o Fundo Ambiental financia em 10 milhões de euros as câmaras, 4 câmaras municipais que estão sujeitas muito à influência do ruído. Mas estes programas são programas que simultaneamente são de ruído e deficiência energética e para habitações. São completamente complementares e não têm nada a ver com o programa bairro, nem diminui as competências, as exigências que a APA, que tem que fiscalizar o programa de ruído da ANA, e que fiscaliza uma das medidas que é o programa bairro, é uma das submedidas do programa que a ANA... Portanto, nada tem a ver com esse programa, nem diminui as responsabilidades da ANA nesse programa. É completamente suplementar, é um programa na linha dos programas de eficiência energética que temos feito e que já fizemos em muitas habitações, de promover maior conforto térmico, maior eficiência térmica, substituir as janelas e que neste caso também tem o objetivo de diminuir o ruído. Portanto, é de certo modo também uma obrigação do Fundo Ambiental ter uma das linhas ter a ver com as questões da aviação, porque nós recebemos cerca de, depende do número de voos e das taxas de carbono, mas vai para o Fundo Ambiental cerca de 40 milhões de euros anual devido à taxa de carbono da aviação. E, portanto, há uma retribuição que deve ir, tanto quanto possível, também para o setor, para mitigar os efeitos ou para tentar diminuir as emissões, não é? Como é na mitigação e na adaptação às alterações climáticas, aqui é a mesma coisa. Claro que para diminuir as emissões da aviação, são programas de muito grande dimensão, que estão fora do alcance do fundamental. Nós agora temos vamos ter um pequeno programa de promoção do Sustainable Aviation Fuel, mas sabemos que o que é necessário para promover o Sustainable Aviation Fuel são valores muito grandes e, portanto, será ali uma medida quase simbólica e piloto. E, portanto, estamos aqui a mitigar os efeitos, porque sabemos que reduzir as emissões são projetos muito grandes e muito caros. E, portanto, é nesse sentido que foi feito este programa Mais Ruído e não tem nada nem vai substituir as obrigações de ANA. Portanto, estas foram muitas questões horizontais a vários deputados. Agora, indo um a um para ver o que ficou de fora. A senhora deputada Margarida Saavedra falou dos voos noturnos, que eu já falei, do Menos Ruído, que eu já falei, e falou, fez um statement, uma declaração, que eu partilho absolutamente, é que nós estamos aqui a tentar remediar uma situação maior, que foi o atraso de décadas da decisão do aeroporto, do novo aeroporto de Lisboa. Aliás, aqui também algo que gostaria de dizer, eu no nosso Ministério, a principal minha atividade é resolver problemas de décadas, 60, 70, mas não estou a exagerar, eu vou, já vou pondo a lista. Quando é 10 anos é um problema novo, não é? Portanto, Portugal tem estado muito a empurrar os assuntos, a não decidir, e são tudo problemas de décadas. E este é um problema de década que nós temos que tentar diminuir, mitigar os efeitos negativos do atraso da decisão. Portanto, e foi muito bem posto pela senhora deputada Margarida Saavedra. O senhor deputado Raul Melo, o ruído noturno já falei, essas sanções são suficientes, portanto, é o que está na lei, e portanto, para aumentar, não depende do valor da empresa ou dos ganhos da empresa, não pode, isso está completamente proibido de lei, assim como a multa rodoviária não depende de quem vai, da posição ou da capacidade de quem vai, de quem é multado. Portanto, se a lei precisa de ser mudada, é algo que é para reflexão também desta casa, essencialmente desta casa, e o resto penso que respondi. O senhor deputado David Amado se perguntou se as obras que estavam a ser feitas em 24 tiveram AIA. Não, porque eram as obras que vinham de trás, que foi na resolução do Conselho de Ministros, foram dispensadas da AIA, portanto ainda no anterior governo. Como está a nova AIA, eu já disse, vai ser submetida e vai, durante 6 meses, ser analisada pela APA. Depois tivemos só procurar a folha. Ah, está aqui. Tivemos a pergunta da relação dos 10 milhões de euros para compensar a obrigação da ANA, já expliquei que não. A fiscalização da ANAC, a ANAC faz, tudo leva a crer que faz uma fiscalização rigorosa, tem o número de voos, tem a origem, faz os reportes, tem a origem de cada um dos reportes e faz a fiscalização e as coimas para cada um dos reportes. Depois também houve a pergunta dos valores das coimas, que eu já respondi, esta do Igamaot. E depois vamos, o senhor deputado Paulo Moacho também falou do valor das coimas. E do rever o regime contra a ordem nacional, que eu também já respondi. A senhora deputada Inês Sousa Real, fundo ambiental, os 10 milhões, que também respondi, e se isto retira ou não obrigações à ANA, e o que eu também já disse, que não retira obrigações à ANA. O plano de ruído da ANA, que foi submetido agora, foi recusado pela APA, tiveram que fazer um novo plano, já fizeram, puseram em consulta pública, acabou no dia 5 de abril, e vão agora, com certeza, recolher as opiniões da consulta pública e resubmeter à APA para aprovação ou não aprovação. E, portanto, a APA tem sido extremamente rigorosa no sentido da aprovação do plano da ANA. E o IGAMAOT tem sido também muito rigoroso com a aplicação da contraordenação, seja ela alta ou baixa, é o que está na lei. E pela primeira vez, desde 2006, obras no aeroporto foram sujeitas à AIA, coisa que não acontecia no passado. Portanto, só aconteceu com as grandes obras de 2006 e agora vai voltar a acontecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Não há ninguém inscrito. Há uma inscrição para a segunda ronda e, sendo assim, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do Grupo Parlamentar do LIVRE.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhora Ministra, também agradeço as suas respostas, mas no fundo aquilo que a Senhora Ministra acaba por fazer é confessar a sua incapacidade e a incapacidade do Governo de proteger as pessoas que todos os dias são afetadas pelos voos noturnos. As pessoas não só na cidade de Lisboa, também nas regiões à volta, em Almada, em Louros, em Vila Franca de Xira, que são impactadas todos os dias com os voos noturnos. Senhora Ministra, relativamente à questão do regime contra-ordem nacional. Em primeiro lugar, o Governo também tem iniciativa legislativa e, portanto, também o Governo pode alterar a lei, mas também não preciso de recordar que para essa alteração da lei ser feita aqui no Parlamento também é necessário que os partidos da maioria que sustentou o Governo também apoiem essa iniciativa. Mas, por outro lado, Senhora Ministra, também deixe-me chamar-lhe a atenção para a audição da Ana aqui na Comissão, que foi todo um tratado sobre a falta de noção. Nós ouvimos a Ana dizer, desde que não é infraestrutura aeroportuária que gera ruído ou poluição, porque o botão é silencioso, até à própria Ana dizer que os 10 milhões do Fundo Ambiental que vão ser utilizados nesse programa Menos Ruído não são dinheiro dos contribuintes, porque é um recurso do Fundo Ambiental, e na prática, Senhora Ministra, aquilo que vai acontecer é nós termos o Estado a fazer obras, a fazer melhorias em habitações que deveria ser a Ana a pagar, e o Governo deveria estar a obrigar a Ana a fazer isso, Senhora Ministra, porque se nós temos dados que nos dizem que os voos noturnos, apenas 18% deles tiveram motivo de força maior e legitimidade para ocorrer, a grande questão que as pessoas querem ver respondidas é porque é que então continuam, todos os outros 80% dos voos continuam a acontecer, porque eles continuam a acontecer todos os dias, continuam a impactar a saúde das pessoas que estão nestas zonas, e nós continuamos a ver nada a acontecer, e era isso que as pessoas precisavam de saber, que alguma coisa estava a ser feita, porque senão aquilo que acontece é, as pessoas ficam sem dormir e no fim a Ana fica-se a rir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Ministra, com o mesmo tempo, portanto, 2 minutos para poder responder.
Bom, os voos noturnos, a ANAC está a atuar, e é quem, por lei, é a ANAC que atua, não é o Governo. No reporte e na declaração do incumprimento da lei por parte da ANA, o que é que o Governo está a fazer para proteger as pessoas? Exatamente através do Fundo Ambiental, a proteger as habitações, e não é para substituir o que a ANA está a fazer. A APA está a exigir à ANA que faça o seu papel. Está-lhe a exigir que cumpra o que é necessário, não aceitou o plano, exigiu-lhe um novo plano e vai exigir que seja cumprido e que seja aumentado o valor. Aliás, eles já declararam que vão aumentar em 2,5 milhões em relação ao passado, as obras que vão fazer. Em primeiro, queriam na proposta ter só interferência nos hospitais, centros de saúde e escolas. A APA está a exigir que a ANA também tenha interferência nas habitações e que aumente o valor. Portanto, vamos aguardar o que é que vai ser submetido agora, depois de terem estado em consulta pública, têm que cumprir o seu plano, e é que compete à ANA fiscalizar esse plano. Nós, por o nosso lado, com o dinheiro do Fundo Ambiental que vem de taxas de carbono da aviação, estamos a proteger as pessoas na forma que podemos fazer. Eu não tenho competências aeroportuárias, tenho competências do ambiente, temos o Fundo Ambiental, e com o Fundo Ambiental vamos proteger as pessoas que podemos nas zonas mais afetadas destes 4 concelhos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Damos assim por encerrada esta audição. E desejo a todos um excelente dia. Muito obrigado. Boa reunião às 14 horas, peço desculpa. Um excelente dia, mas com a nossa reunião às 14, antes do plenário aqui às 15. Sim, sim. Bem que ponha de trabalhar muito.